Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Internacional vencendo o Grenal, Faustão saindo da Globo. Esse 2021 tá com muita cara de 2020 parte 2, viu? Tô com medo já. Tá começando a edição número 52 do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro de 2020, temporada 2020, entrando 2021. Só vamos ter um término do campeonato no fim do mês de fevereiro, tem muita coisa para acontecer. Estamos agora na rodada de número 32, aconteceu no final de semana, e temos um novo líder. Desde a última edição, né, a 51, o Internacional sumiu a ponta e eu acho que não solta mais. A série, quem quer ser líder, continua, né? Agora quem quer ser segundo lugar, porque o Internacional já levou essa. E a luta pelo Z4 continua. Só lembrando a vocês, né, que esse programa é dedicado às vítimas do terrível acidente que aconteceu com o time do Palmas, né, com alguns atletas do Palmas e com o presidente do clube que estavam indo para Goiânia para uma partida da Copa Verde. Infelizmente, o avião que eles estavam caiu, matou quatro atletas, dirigentes e o presidente do Palmas também. Aqui fica a nossa solidariedade às famílias e aos fãs do Palmas, esse clube lá de Tocantins. Então, sem mais, vamos agora aos resultados do fim de semana, jogos da semana. O São Paulo perdeu a liderança no meio de semana depois de tomar um sacode do Internacional. Isso caiu como uma bomba no tricolor. O cargo de Fernando Diniz subiu no telhado, Daniel Alves foi questionado por não liderar o time, Juanfran afirmou que poderia ter saído antes do clube, torcida se aglomera na porta do CT exigindo a demissão do Diniz. No sábado, o ônibus do tricolor foi apedrejado e rolou até ameaça de bomba. Todo esse clima de tensão obviamente se refletiu em campo. Você acha que essa pressão ia sair uma goleada do São Paulo? Empate contra o Coritiba por 1-1 no Morumbi. Aos 2 minutos, o Tietchan arriscou de fora da área, mas não assustou. Com isso, esperava que o tricolor dominasse as ações, mas não foi isso que aconteceu. Até tinha mais posse de bola, mas não concluía nada bem. Brenner perdeu um gol feito de cabeça, daqueles que ele não costuma perder. Bruno Alves chutou para fora, pegou mal na bola e pediu desculpas depois. Enquanto isso, o Coxa arriscava nos contra-ataques, mas não levava muito perigo. Antes do intervalo, Daniel Alves recebeu de Luciano na grande área, girou e viu Wilson fazendo grande defesa. O 0-0 não servia para nenhuma das duas equipes, então o segundo tempo foi mais agitado. O Curitiba quase abre o placar com o Natan, exigindo grande defesa do Thiago Volpi. Só que foi o São Paulo que abriu o placar aos 13 minutos. Reinaldo tocou para Pablo ajeitar e Luciano bater colocado, tirando o zero do placar. E o São Paulo quase amplia aos 25 quando Pablo chuta cruzado e o Wilson acaba fazendo uma grande defesa. O Coxa, sem afobação e com paciência, chegou ao empate com o Sarrafiori aos 36 minutos. O lance foi um balde de água fria no tricolor, que sentiu um golpe e não reagiu mais. O empate distancia o São Paulo do título e aproxima um pouquinho o Coxa da saída do Z4. E quem diria que um jogo sábado, tarde da noite, seria emocionante? Pois é, o Vasco deu uma respiradinha na luta para fugir do Z4, mas penou um bocado, 3-2 sobre o Atlético Mineiro. O time cruzmaltino, ameaçado pelo rebaixamento, começou ameaçado a levar mais uma derrota para casa, já que o Galo começou com chance de abrir o placar com o Johan em cobrança de pênalti. No entanto, parecia que para variar, o dia era vascaíno. Johan acerta a trave na penalidade. A partir daí, só deu Vasco. Num erro na defesa do Galo, o Vasco abriu o placar com Germancano. Com o domínio surpreendendo a todos, inclusive os vascaínos, o time carioca ampliou antes do intervalo com um gol de Pikachu. O dia tá estranho mesmo. O intervalo não esfriou o Vasco. Com a atuação de gala do Benítez, o Vasco voltou e mostrou que não tá pra brincadeira. O Benítez comandou uma jogada incrível para marcar o terceiro gol, mais uma vez com o Cano, uma pintura de gol, e é esse gol que nós vamos ouvir agora. A voz da rodada da semana é esse gol do Vasco, esse terceiro gol, que poderia dar um pouco de paz à torcida vascaína, mas foi um bonito gol. Vamos ouvir o lance completo com o time do Vasco trocando passes até que o Benítez acha o Cano na área, que mata no peito e fuzila para a meta do Everson. A narração vai ficar por conta do Alex Calheiros, da Vasco TV. O Calheiros, para quem não sabe, ele é integrante do Pop Bola, um tradicionalíssimo programa de rádio carioca sobre futebol, e com certeza foi uma das inspirações para o BNCI, o nosso projeto de podcast antes da Arena Geral. Relembrando um pouquinho os bons tempos de Pop Bola e de BNCI, por que não? Vamos ouvir o Calheiros narrando o terceiro gol do Vasco contra o Atlético Mineiro.
O tiro de meta da cobrada é o Marcelo Alves, quem sai jogando, ele sai tocando a bola para o Bruno Gomes. Bruno Gomes dominou, prendeu, tocou a bola para o Benítez, devolveu a bola, boa bola para o Bruno Gomes, ele voltou com o Benítez, vai meter a bola na frente, ele tocou a bola para o Cano, voltou para o Benítez, o Vasco toca bem a bola, abre a bola na esquerda, agora a bola boa para o Henrique, lá vai o Henrique, ele botou para o Benítez, pode virar, tentou passar na primeira, abriu a bola na esquerda para o Henrique, Henrique domina, segura a bola o Vasco, ele bota a bola para o Léo Gil chegou muito marcado para o Thales Magno, botou para o Benítez, olha o Pikachu entrando, tentou, botou para o Cano, a bola é boa, lá vai o Cano, dominou, mata no pé, tirou, fez gostando! Quando eram jogados 14 minutos do segundo tempo, olha que eu falei, ô Boquinha canta. Agora no placar da Vasco TV tá lá, Vasco da Gama 3, Atlético Mineiro 0. Ô Garone, eu tô gostando de muito, Garone. E você?
Demais, demais.
De vascaíno pra vascaíno.
Aqui é Vasco!
E o Atlético Mineiro, hein, minha gente? Onde é que o Atlético Mineiro tava nesse jogo aí? O Galo não tava conseguindo segurar o Vasco, mas na metade final do jogo resolveu dar emoção. Com o gol de Johan e em seguida de Eduardo Sacha, o torcedor vascaíno ficou sem respiração pelo fim da partida, vendo o Galo reagindo e quase empatando. No fim, os comandados de São Paulo não conseguiram marcar mais e a trupe do Luxemburgo não só deu uma respirada, quanto deu mais um capítulo pra gente dessa nossa série. Quem quer ser líder do Brasileirão? Ninguém vai querer? Sim, um time quer. Mas antes, vamos ver quem não quer. O Flamengo não quer, pois perdeu pro Atlético Paranaense fora de casa por 2-1. Os visitantes, que vinham embalados do jogo passado, que venceram o Palmeiras, não jogaram bem. Viram uma pressão inicial do time da casa, inclusive com uma finalização de Carlos Eduardo e de Kaiser, exigindo duas defesas milagrosas de Hugo em sequência. Só que a pressão atleticana resultou em gol aos 24 minutos. Um cruzamento na medida de Nicão para Abner, que venceu Isla, e Hugo abrindo o placar. E quase o Furacão amplia em seguida novamente com Abner, mais uma vez Hugo faz a defesa. Mesmo com mais posse, o Mengão pecava nas finalizações. E um herói improvável aparece. Aos 33, Gustavo Henrique completa cruzamento na área com uma cabeçada certeira. Empate do Flamengo. Só que o empate não esmoreceu o Furacão, que voltou para a segunda etapa em cima do Mengo. O jogo ficou mais franco e o Flamengo começou a empilhar chances desperdiçadas para desempatar a partida. E aquela, né, meu querido? Quem não faz, leva. Aos 37, Kevlin levanta na área para Kaiser bater de primeira e colocar o Furacão na frente novamente. Esse resultado coloca ainda um pouquinho de esperança no Furacão para pegar a Libertadores e faz com que o Flamengo não dependa apenas de si para ser campeão. Flamengo não tá afim? Palmeiras também não tá afim. Ceará vence por 2-1 no Castelão. O Verdão veio, enfim, com um time alternativo, obviamente pensando na Libertadores. Apesar das opções escaladas pelo Abel estarem bem no ataque, na defesa não estavam. Aproveitando a falha clamorosa de Gustavo Scarpa, o Vozão abriu o placar logo cedo com o Lima. O Palmeiras poderia ter empatado na sequência com o Verón, mas perdeu um gol inacreditável. Apesar do domínio, o verde não conseguia finalizar e ainda tomou o segundo. Aos 28, em cobrança de pênalti sofrido por Léo Xu de Patrick de Paula, Vina faz o segundo dos donos da casa. O Verdão diminuiu ainda na primeira etapa com Gabriel Veron após lindo passe de Lucas Lima. No segundo tempo, um amplo domínio verde no Castelão. Scarpa logo de início finalizou para boa defesa de Richard. Gabriel Silva também tentou, mas sem sucesso. O Ceará se segurava como podia, mas o Palmeiras era mais incisivo. Aos 34, Gustavo Gomes quase empata, mas a arbitragem marcou o impedimento. Aí o Vozão conseguiu se segurar até o apito final. Ceará segue firme na luta por uma vaga na Libertadores, olha só. O Palmeiras fica ainda mais longe do título brasileiro. E se jogar essa bolinha no sábado na Libertadores, também vai ficar sem o troféu, viu? Sim, Palmeiras e Flamengo não querem, mas o Internacional quer e quer muito esse título. Tanto é que venceu um Grenal depois de 12 clássicos, 2-1 com muita emoção no Beira-Rio. Ao contrário dos Grenais anteriores, clima quente no começo só na temperatura. Em campo, um jogo estudado pelas duas equipes. Depois de um arremate no início com o Praxedes, o Grêmio começou a dominar a bola, mas sem pressionar. Já o Inter coube aproveitar a velocidade dos contra-ataques. Tanto que aos 34, Yuri Alberto finalizou de dentro da área e acertou o travessão, mostrando que o Colorado queria jogo. Tirando a lesão de Jeromel logo após esse lance, nada de muito relevante aconteceu. A segunda etapa, no entanto, teve mais emoção. O Inter chegou com perigo com Peglo aos 7 minutos. Aos 15, o Grêmio voltou a dominar as ações e o jogo ficou morno de novo. Diego Souza, por duas vezes, quase abre o placar. De tanto insistir, conseguiu marcar aos 31. Diego Barbosa recuperou a bola no meio campo e disparou. Ao entrar na área, rolou para Diego Souza, que com um leve toque na bola, deixou Jean-Pierre livre para marcar. E parece que o Inter seria mais um na nossa série, né? Quem quer ser líder do Brasileirão? Pois é, não foi dessa vez. Parece que o Abel resolveu contrariar todo mundo que o criticava, eu incluso, e virou o jogo. Abel Hernandes, de cabeça, empatou aos 44. E a virada veio, claro, com polêmica, né? Tava faltando polêmica nesse Grenal. Os gremistas reclamaram de pênalti num lance, e no lance seguinte, o Inter sofreu um pênalti. Aos 52, Edenilson cobra e vira a partida. Com o resultado, o Inter dispara na liderança, enquanto o Grêmio agora só se preocupa com a final da Copa do Brasil. Renato Gaúcho, irritadíssimo com a arbitragem, disse que, dependendo do presidente do clube, ia botar só os aspirantes para jogar. Pois é, a gente falou do Palmeiras, né, que não tá jogando aquela bola que a gente viu para a final da Libertadores. Pelo menos estava com um time alternativo. O Santos veio com o time titular e perdeu para o então Lanterna Goiás por 4-3 em casa. O Peixe com os titulares não teve tanto susto contra o Lanterna no momento do campeonato. Tirando uma jogada de Rafael Moura no início do jogo, o Santos atuou dominante por toda a primeira etapa. O domínio fica evidente aos 6, quando o time troca 17 passes até que Lucas Braga abra o placar. Ainda em cima, o Santos perde diversas oportunidades com a dupla sensação, Soteldo e Marinho. A pressão deu efeito aos 37 em outro bonito lance. Lucas Braga recebeu pelo alto e, cercado pela marcação, ganha no alto, ajeitando de cabeça para Caio Jorge ampliar. Pois é, o time titular causou uma boa impressão no primeiro tempo, mas não esperava que o Goiás viesse para cima e empatasse a partida no segundo tempo em 15 minutos. Aos 8, cobrança de escanteio na direita, Rafael Moura aproveita desvio, domina e chuta forte para marcar. Aos 14, mais um escanteio, Shailon cobra, Davi Duarte cabeceia para deixar tudo igual na Vila Belmiro. O Peixe fica sem ação e vê o Goiás dominar as ações até conseguir a sua virada. Aos 30, Fernandão faz o terceiro em cobrança de pênalti. E um minuto depois, em uma linda jogada, Rafael Moura de cobertura marca o quarto do time esmeraldino. O Santos então esboça uma reação para tentar diminuir o prejuízo. Aos 38, Marinho sofre pênalti que ele mesmo converte e agora divide com Thiago Galhardo a artilharia do Brasileirão. Mas acabou não sendo bastante. Tropeço que afasta o Peixe de uma possibilidade de vaga na Libertadores via Brasileirão e dá uma sobrevida, mesmo que mínima, para o clube esmeraldino. Um duelo de nordestinos desesperados, o Sport levou a melhor, 2-0 sobre o Bahia na Ilha do Retiro. A primeira etapa foi movimentada, mas sem bola na rede. Apesar do Sport finalizar mais, era o Bahia o mais perigoso. Thiago perde uma grande chance aos 3 minutos, cara a cara com o goleiro do Sport, Luan Poli. Gilberto também errou sua finalização mais perigosa. O Sport chegou com Thiago Neves, Dalberto e Patrick, o que fez Douglas trabalhar bastante. Mas nada que mexesse no marcador. que parecia ser um jogo pendendo para o Bahia se mostrou totalmente diferente do segundo tempo. Lento e pouco criativo, o time baiano foi totalmente dominado pelo Sport, que não teve trabalho para se organizar e atacar. Depois de três chegadas perigosas, mas anuladas por impedimento, o rubro-negro de Pernambuco abriu o placar com o Thiago Neves, que fez um golaço de bicicleta aos 27 minutos. Antes do fim do jogo, Igor Maidana faz o segundo do Leão aos 40. Esse resultado afasta um pouco o Sport do Z4, local para onde o Bahia foi empurrado. Na briga contra o Z4, o Atlético Goianiense conseguiu uma importante vitória contra o Fortaleza, 2-0 em casa. O Fortaleza veio para cima e tentou abrir o placar aos 11 minutos com Mariano Vasquez, com a decisiva defesa do goleiro Jean. E teve um pênalti a favor também o Fortaleza. Só que o volante Juninho bateu muito mal, facilitando a defesa do goleiro. E naquela de quem não faz leva, o Dragão abriu o placar. Janderson sofreu falta de Paulão na área, pênalti que Jean cobrou e abriu o marcador. O time visitante volta melhor no segundo tempo, com duas boas oportunidades, mas não aproveita. Aos 23, Wellington Paulista gira e chuta por cima do gol. E mais uma vez aquela, quem não faz leva. No fim da partida, Natanael marca o segundo gol do Dragão, resultado que praticamente garante o Atlético Goianiense no Brasileirão de 2021 e deixa o Leão ainda mais na beira do precipício. No clássico entre Fluminense e Botafogo, um reflexo do ano dos dois. Fluminense joga mal e vence, Botafogo joga mal e perde, 2-0 para o Tricolor. O primeiro tempo é abaixo da crítica, muito ruim. Muito erro de passe, jogo trocado com posse de bola dividida meio a meio. Só o Flu chegou com chance de gol no primeiro tempo com o Luca. E o Fluminense realmente parecia bem mais afim de jogo. Voltando para o segundo tempo, o time dominou as ações e o gol era questão de tempo. Aos 21 minutos, com um frangaço do Cavalieri, Luca bate fraquinho pro gol e o goleirão aceita. E o Botafogo não sabe reagir mesmo. Nos acréscimos, o goleiro botafoguense comete pênalti quando a parada já estava decidida, né? O Wellington Silva, derrubado no lance, bateu bem e converteu. Fluminense segue firme na luta pela Libertadores, já o Botafogo fica cada vez mais assombrado pelo fantasma da B. E para fechar uma rodada cheia de surpresas, por que não mais uma? O Bragantino surpreende o Corinthians em casa e vence 2-0 na Neoquímica Arena. E a surpresa começou cedo. No primeiro minuto de jogo, após saída de jogo errada de Fábio Santos, Elinho aproveitou e chutou de fora da área, sem chances para o goleiro Cássio. O Corinthians teve chance de empatar, mas foi um lance bizarrão. Matheus Vital bate de fora da área, a bola desvia, e o goleiro Cleiton defende de dentro do gol, só que com os braços para fora. Não tocou o relógio do juiz, não foi gol. O jogo fica franco, com o Timão arriscando de fora da área, enquanto o RB Bragantino explorava os contra-ataques. Após resistir bastante, o Bragantino marca novamente. Aos 41, Claudinho recebeu ótima assistência de Ítalo após passe de Anderlan e tocou na saída de Cássio. Esse é o 16º gol do Claudinho, que agora também está empatado com o Marinho e o Thiago Galhardo na artilharia do campeonato. Tentando uma reação, Mancini mexe no timão no intervalo. O visitante, entretanto, se fechou na defesa e não deu chances para o Corinthians. Além disso, continuou se mantendo no ataque. Sem criatividade para infiltrar na área do adversário, o Corinthians resolveu arriscar de fora, com o Otero, mas sem perigo. O Bragantino estava melhor em campo, mas perdia muitas oportunidades e viu, no fim da partida, o Corinthians crescer no jogo. Aos 43, Cuejo foi mal ao tentar recuar de peito, Fábio Santos fica com a bola e na hora de rolar para a rede foi travado por Léo Ortiz. Aí nesse momento o Braga sossegou e se contentou com 2-0. Um resultado que praticamente mantém o time de Red Bull na edição 2021 do Brasileiro e, entre aspas, atrasa o Corinthians na luta pela Libertadores. Classificação do Campeonato Brasileiro, final da 32ª rodada, o Internacional mais lindo do que nunca, quem é que para o Inter? Vamos aqui à classificação, o Internacional líder com 62 pontos, o São Paulo vem em segundo com 58, já está 4 pontos atrás, o Flamengo é o terceiro com 55, mas tem um jogo a menos, e fechando o G4, Atlético Mineiro com 54 pontos e também um jogo a menos. Fechando o G6, Palmeiras e Grêmio empatados com 51 pontos, ambos também com um jogo a menos. Na zona da Sul-Americana, por enquanto, que ela vai aumentar com certeza, Fluminense em sétimo com 50, Ceará em oitavo com 45, mesma pontuação de Santos e Corinthians, 11º Bragantino com 44 e fechando a zona sul-americana, Atlético Paranaense com 42. Ali, tentando escapar da degola, Atlético Goianiense com 42, Sport, Vasco e Fortaleza com 35 pontos e no Z4, Bahia com 32, Goiás com 29, Coritiba com 27 e Botafogo com 23 pontos ganhos. A próxima rodada vai ser intercalada aí por muito tempo, porque Santos e Palmeiras, como vocês sabem, jogarão a final da Libertadores no próximo sábado, 5 da tarde, no Maracanã. Então a rodada vai acontecer domingo, segunda, terça e só depois em fevereiro. É, olha só. No domingo, 4 da tarde, dia 31, Vasco e Bahia, Coritiba e Grêmio, Atlético Goianiense e São Paulo. 5 da tarde, Atlético Mineiro e Fortaleza. 6h15 da noite, Internacional e Bragantino. 7 da noite, Ceará e Atlético Paranaense. 8h30 da noite, Fluminense e Goiás. Na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, 8 da noite, Sport Flamengo. E na terça, dia 2, 4 da tarde, olha que horário bacana, Palmeiras e Botafogo. O jogo Santos e Corinthians vai ser apenas no dia 17 de fevereiro. Né? Então é isso, minha gente. Esse foi o AG Placar Brasileirão dessa semana. Você tem uma crítica, sugestão, algum pitaco que você queira dar aqui para melhorar aqui nosso programa? Os comentários da arenageral.com.br e da comconteudo.com estão mais do que abertos para você deixar lá o seu comentário. Na comconteudo também você pode conhecer outros projetos audiovisuais dos mais variados assuntos. Então é só chegar lá em comconteudo.com. Conheça também o financiamento coletivo. Você pode ajudar no Apoia-se ou no PicPay para poder mais projetos como esse verem a luz do dia. No mais é isso, nos vemos na próxima terça-feira com mais uma edição da GPB. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.